poupar ou investir. No nosso primeiro bloco, nós introduzimos com uma ideia de planejamento financeiro. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que algumas pessoas consideram impossível. Outras pessoas já cansaram de tentar, sem contar aquelas que perderam dinheiro com isso. Vamos falar sobre como poupar e investir, e entender melhor esses conceitos, debatendo as nossas possibilidades. E neste episódio, e também em muitos outros tantos que estão por vir, teremos uma convidada muito especial, na qual eu terei a honra de poder dividir esse bloco com ela. Minha amiga em particular e companheira de profissão, seja bem-vinda, Gisele Horvath, ao Realidade 3D.
Olá, Paulina. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui hoje e dividirmos esse momento, e muitos outros que estão por vir.
Bom, Gi, fico muito feliz que você esteja aqui e eu gostaria que você se apresentasse para a galera, para quem não te conhece ainda.
Bom, meu nome é Gisele, eu tenho 26 anos e eu sou contabilista.
Contabilista de verdade, né?
Eu sou contabilista de verdade, porque eu não apenas sou graduada, em ciências contábeis, mas eu tenho CRC.
Muito bom. Eu gostaria mais uma vez de ressaltar os meus agradecimentos pela sua participação e acho que a gente já pode começar, né?
Bora lá!
Bom, primeiramente a gente tem que entender um pouco sobre o que é poupar e investir.
Poupar nada mais é do que economizar. Exatamente isso que você ouviu. Está intimamente relacionado com a redução das despesas, em particular dos gastos que denominamos como não essenciais. Criar uma poupança às vezes soa como sendo algo muito difícil de se iniciar, mas basta você pensar que a poupança é uma parte da nossa renda que não foi gasta ou consumida e, por consequência, é guardada em forma de uma reserva financeira para ser utilizada em momentos futuros, momentos de necessidades.
Já o investimento é a etapa seguinte de poupar. Você aplica um capital com a expectativa de um retorno. Ele tem como objetivo trazer rentabilidade, o lucro em si, para o investidor.
Como dito anteriormente a respeito da caderneta de poupança, que obviamente vocês já ouviram falar sobre ela, nada mais é do que uma conta bancária, criada para as pessoas com a capacidade de juntar dinheiro de forma periódica e que podem ser abertas e mantidas com pouco capital. Você sabe como essa ideia começou?
Ficaram conhecidas como caderneta porque, de início, eram usados pequenos caderninhos onde anotavam a quantidade de dinheiro poupado e os juros recebidos. Aqui no Brasil, começou quando o bonitão Dom Pedro II assinou o Decreto 2.723 em janeiro de 1861, criando a caderneta de poupança e a Caixa Econômica, com o objetivo de captar os recursos que as classes mais pobres tinham economizado, pagando para eles, então, 6% dos juros anuais. Ficando combinado que, sob garantia do governo imperial, o dinheiro seria devolvido quando seu dono dele precisasse.
Com o tempo, surgiram mudanças nas regras que determinam o funcionamento da caderneta de poupança, principalmente em relação ao índice de juros pagos sobre o valor depositado. Em 1934, sob o decreto 24.427, aconteceu a principal modificação no regulamento da caderneta de poupança, criando o Conselho Superior, órgão para controlar e fiscalizar as caixas econômicas. Além disso, foram colocadas em práticas novas regras para o funcionamento dos depósitos. Outra mudança importante ocorreu no ano de 64, entrando em vigor a Lei número 4.380, lei que determinava que, além da taxa de 0,5% mensal, a correção monetária passaria a atualizar o dinheiro investido nas cadernetas de poupança, e o valor da correção seria definido pelo Banco Central do Brasil, mais conhecido como Bacen.
Como poupar? Isso envolve mudar o comportamento de receber um dinheiro e, em seguida, ir correndo lá gastar. Ou como acontece em muitas das vezes, receber para pagar o que já compramos ansiosamente antes mesmo de pensar em receber. Para que a gente possa poupar, é preciso planejar que as despesas sejam inferiores ao que recebemos, sobrando alguma quantia.
O primeiro passo é colocar a sua realidade financeira no papel e visualizar os valores. Quanto se ganha, quanto se gasta, com despesas fixas, temporárias e eventuais.
Se você ainda não ouviu, ouça nosso primeiro episódio, Lá eu fiz uma análise financeira que vai te ajudar a equilibrar melhor as suas contas. Mas vamos lá, resumindo.
Despesas fixas são aquelas básicas que possuímos todos os meses, como aluguel, telefone, água, energia elétrica, supermercado, entre outros. É tudo aquilo considerado item de primeira necessidade.
Despesas temporárias são despesas com prazos de validade para serem encerradas. É o caso do financiamento do seu carro ou de uma compra parcelada, por exemplo.
E temos também as despesas eventuais, que na maioria dos casos são despesas com entretenimento, compromissos não obrigatórios, mas que demandam custos. Pode ser uma ida ao cinema, uma viagem no feriado, uma festinha de final de semana,
o churrasco com os parceiros
e até aquele happy hour que a gente tanto gosta.
Um ponto a favor da poupança é o fato de ser isenta de custos. Na verdade, a cobrança de tarifas de abertura ou de manutenção, taxas de administração ou de performance é proibida. Além disso, também não há incidência de tributos. Os rendimentos da caderneta não pagam imposto de renda.
Hoje, o rendimento da caderneta é de 0,5% ao mês, mais a TR, taxa referencial, que é uma taxa calculada a partir do rendimento mensal médio de aplicações em RDBs e CDBs. A caderneta de poupança é o investimento mais procurado pelas pessoas, que não dispõem de muito dinheiro por ser mais segura, embora existam outras aplicações mais rentáveis.
Ou seja, a poupança é uma aplicação de renda fixa, simples e acessível para todo mundo, até mesmo para menores de idade, podendo ter uma conta em seu nome, desde que seja representado ou assistido por seus responsáveis legais. Para ter acesso, basta escolher um banco de sua preferência, apresentar alguns documentos necessários para a abertura da conta e aguardar a aprovação.
Vale destacar que a rentabilidade da poupança é a mesma em qualquer instituição. Portanto, a escolha do banco não vai influenciar no retorno do investimento.
O segredo para poupar consiste em eliminar as despesas eventuais e reduzir ao máximo as fixas. Este é o caminho para se tornar um poupador. Você pode aproveitar promoções para fazer a conta do supermercado ficar mais barata, economizar no consumo de energia elétrica, trocar o plano de internet por um mais em conta, pagar mensalidade escolar à vista e pleitear descontos, por exemplo.
Agora vamos falar um pouco sobre investimento. Aqui no Brasil, a quantidade de pessoas que investe é considerada muito baixa, segundo o Guia Bolso. Apenas 10% da população brasileira faz algum tipo de investimento. E quem investe colhe retornos menores do que poderiam. Agora, vamos te explicar o que é investimento. Então, Pagna, o que é investimento?
Investir dinheiro significa aplicar capital com a expectativa de obter um benefício futuro, ou seja, um rendimento sobre um dinheiro investido com juros e lucros. Para que o investimento seja lucrativo, é necessário que sua taxa de lucro seja superior aos seus custos. Por exemplo, um empresário pede emprestado 200 mil para o seu banco, a uma taxa de 3% ao mês. O objetivo do empresário é de comprar um maquinário de produção de sapatos. Neste caso, é necessário que a taxa de lucro seja superior à taxa de juros do empréstimo. Uma diferença entre ambos nos dá um lucro ou um rendimento líquido. Como o futuro é incerto, o risco quanto à rentabilidade do investimento é inevitável, uma vez que as condições futuras são desconhecidas. Pode ser que o empresário cometa erros em sua previsão e expectativas, consumindo todo aquele capital e terminando sua operação no prejuízo. Você deve estar ciente dos riscos do ato de investir antes de tomar uma decisão.
Riscos versus retorno. Os investimentos estão sujeitos a duas variáveis, o risco e o retorno, sendo estas variáveis positivamente relacionadas. Quanto maior for o risco de um investimento, maior será o potencial de retorno. O oposto também ocorre. Quanto menor o risco, menor será o retorno. O investidor deve tomar uma decisão considerando essas duas variáveis. É o seu papel estudar sobre o investimento e decidir quanto do seu dinheiro arriscar com o objetivo de se obter um benefício futuro. Por conta disso, é essencial que o investidor continue acompanhando sua carteira de investimentos. Um exemplo prático é a renda fixa, que é um tipo de investimento que oferece pouco ou nenhum risco. No entanto, sua rentabilidade não é das mais altas, passando raramente de 0,5% ao mês. Caso o investidor resolva aplicar R$ 4.210 em um fundo de renda fixa com rentabilidade de 6% por 2 anos, ele terminará no prazo com R$ 4.715 dentro da sua carteira.
Um exemplo oposto é o mercado de renda variável, também conhecido como mercado de ações. Imagine um investidor que comprou ações da Petrobras em fevereiro de 2016, quando a empresa estava sendo investigada na Lava Jato. Assumiu um investimento de altíssimo risco e retornos desconhecidos. No entanto, quem comprou as ações em 2016 e esperou até em abril de 2018, viu o preço das ações subir de R$ 4,21 para R$ 20,98. Nesse meio tempo, se ele tivesse comprado 1.000 ações da Petrobras, seu capital teria saído de R$ 4.210 para R$ 20.980.
Investir é abrir mão de consumir hoje para colocar seu dinheiro em algum investimento que vai te dar um rendimento futuro. O retorno do seu investimento está ligado ao risco. Quanto maior o risco, maior o potencial. E o oposto também acontece.
Esse foi o segundo bloco de Economia e Empreendedorismo. Hoje nós contamos com a presença da minha amiga Gisele Horvath. Muito obrigado pela sua presença, Gi.
Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui hoje e espero que possamos estar juntos em mais episódios.
Com certeza nós vamos continuar. Inclusive, nós vamos continuar falando sobre investimento, falando sobre poupança. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma ideia em que possamos tratar aqui no nosso blog, entre em contato com nós nas plataformas interativas do programa. Siga nossas mídias sociais no Instagram, @realidade3D, e também estamos disponíveis nas melhores plataformas de áudio digital: TuneIn, Spotify, CastBox, SoundCloud e YouTube. Eu espero vocês no próximo sábado. Um grande abraço e até mais!